Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no mercado lá em Chicago. Um dia de queda nos preços, quedas até consideráveis para a soja no dia de hoje. Cerca aí de 10 pontos de baixa nos principais vencimentos. O milho também teve um dia negativo e quedas também importantes aí de 10 a 11 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender a motivação, o que justificou esse movimento negativo para os preços, e quem nos explica é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, direto de Curitiba, lá no Paraná. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado mais uma vez pela sua participação. O que aconteceu com o mercado hoje, Vlamir, e como é que a gente deve entender esse movimento negativo, essa pressão nos preços hoje?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos parceiros aí do campo. Seguinte, Alex, o dia de liquidação técnica, os grandes investidores fazendo lucros, né? Semana passada nós tivemos alta aí em todos os dias, né? Foi uma alta acumulada de 5 pregões seguidos, e hoje foi uma realização desses lucros. Se apegaram também que houve indicativos aí de clima melhor nos Estados Unidos no fim de semana. Não é um clima perfeito, mas melhorou. Ele tá menos pior, vamos dizer assim, do que estava nos últimos dias. E com isso serviu de argumento aí para liquidação, e nós vemos tanto soja e milho aí quando 10 pontos, né? Então foi uma liquidação de busca de lucros e com apelo climático junto, né, hoje.
Uhum. E o mercado acabou nem olhando, então, a demanda, né, Vlamir? Que veio, teve demanda nova acontecendo, os embarques continuam fortes lá nos Estados Unidos, nem isso ajudou a segurar o mercado. Ou se ajudou, não fez o mercado reverter, pelo menos, né?
É, Alex, o relatório dos embarques, ele foi muito positivo, ele surpreendeu até a nós, aí ele trouxe aí... mais de 508 mil toneladas embarcadas na última semana nos Estados Unidos, quando o mercado trabalhava com 250, 300, 350 eram os mais otimistas nas opiniões, né? Então o embarque foi muito positivo, já está com 51,6 milhões de toneladas embarcadas, quase 93% da projeção do USDA, então o número do embarque está muito positivo. Se não fosse essa condição de liquidação técnica aí, principalmente que tinha clima junto, os grandes investidores, o mercado seria de alta aí de 8, 10 pontos. Então, o fator demanda, ele é sólido, já é confirmado com esses embarques, mas hoje ele não teve importância, ele quase não teve apelo, né? Que nem o relatório do USDA da última sexta-feira também, ele foi anunciado e dali alguns minutos, uma hora depois, ele já não tinha importância. E o relatório também dos embarques hoje foi a mesma coisa. Ele teve uma importância no momento ali, positiva, mas ele não conseguiu dar um suporte para o mercado reverter a linha de baixo que ele estava trabalhando.
Ô Vlamir, há quem justifique, né, o relatório do USDA da semana passada, quando o USDA não mexeu em nada em relação às exportações e, enfim, até aumentou estoques por lá, de que, apesar de estarem vendidas, nada impede que haja cancelamento, ou que haja washout, enfim, transferência aí, dessa soja para o novo período, para a nova safra. Mas com esse volume de embarques que vem se confirmando aí, o USDA não vai poder muito mais prorrogar essa correção, né, Vlamir?
É, Alex, eu achava que ele já tinha que ter corrigido na sexta-feira, porque nós estamos lá nos Estados Unidos com mais de 58 milhões e meio, pouco mais, de contratos. Então já está muito acima das 55,79 que o USDA anunciou na sexta-feira. Existem esses que ficam falando aí que pode cancelar os contratos. É uma verdade, pode cancelar contrato. Mas dos contratos das 58 milhões, que está praticamente, já estava até a semana passada. Esse volume anunciado hoje de 51,6 e a soja que já foi embora, então esse não tem como
voltar atrás, né?
Foi, né? Então esse não, agora falta 4,1 milhões para fechar a projeção do USDA toda. Então o volume é pequeno nesse ritmo que está indo aí, em 7 semanas e meia, 8 semanas. ou seja, agora o mês de junho, julho já estoura o volume do USDA, então é provável que ele vá atingir sim essa projeção aí, vai passar um pouco, né,
É,
da
né?
exportação.
É. Vamos acompanhar esse mercado, principalmente nesse momento, o que dá peso aí são os embarques, né? Apesar das vendas estarem aceleradas, os embarques são fundamentais, né, Vlamir?
Exatamente, os embarques são importantes, que nem agora está sendo o relatório aqui do plantio. Que nem aqui, ó, a soja está com 92% plantado até ontem, né?
Soja?
A soja.
Puxa.
Não, o plantio da soja saiu o relatório agora aí. E está com 92%. Então ele veio positivo. Então o mercado já estava esperando isso aí no, no, nos bastidores. Então, já se comentava, não, conseguiu avançar o plantio nos últimos dias e coisa e tal, por isso que pressionou o mercado um pouco hoje. Então, hoje 92% plantado, a semana passada era 83%, o ano passado 91%, e a média histórica é 87%, ou seja, o plantio americano da soja, ele está um pouquinho adiantado perante a média. Então, ele recuperou o atraso. Então, isso o mercado tentou antecipar aí já no pregão de hoje. Provavelmente já estava vazando informações lá, né? Então, mas os comentários chegam do campo, né? Serviu de argumento aí para liquidação, né? O mercado já antecipou essa expectativa de um relatório de plantio em boas condições aí já dentro do normal para soja, né?
Ô, Vlamir, você concorda com a teoria de que esse avanço rápido do plantio pode favorecer aí uma concentração de oferta ou uma concentração do desenvolvimento da lavoura e isso pode gerar um risco maior caso haja realmente problemas climáticos por lá? As perdas podem ser maiores nesse sentido? Afinal de contas, muitas lavouras estariam no mesmo estágio de desenvolvimento?
É, exatamente, essa é uma boa pergunta, Alex. Os produtores americanos, eles temem muito o mês de julho até o começo de agosto aí, que é a fase de florescimento e início de formação da vagem. Se tiver um calor extremo nessa hora, eles perdem potencial produtivo. E por coincidência, todo esse avanço do plantio, ele vai coincidir aí, que do dia 15 de julho até o dia 10, 15 de agosto, vai estar concentrada a fase de florescimento e início de formação das vagens lá. E se o clima trouxer aí um calor aí nesse período ou seca, ele certamente vai afetar mais a produtividade e a produção do que afetaria se o plantio fosse bem mais escalonado, né? Se o plantio fosse mais demorado, né? Como ele está concentrado, ele tem um risco maior, sim.
E então, mais do que nunca, o mercado climático continua sendo foco aí para a modificação dos preços.
Provavelmente sim, esse é um ano que veio irregular de clima já desde o começo, com chuvas em excesso. Agora tem lugares que tem falta de chuvas, outros com chuva em excesso, calor começando a aparecer forte, tudo isso pode ser um. E o clima vai se alongar, e eu não duvido que esse ano, em função das condições que está se mostrando, quando chegar lá na época do meio de setembro, para o final de setembro e outubro, que é fase de colheita, não podemos nos surpreender aí com alguma nevasca que possa acontecer lá, né? Porque o clima nesse ano, ele está um clima mais úmido, com chuvas, e aí sim, um risco de neve com a lavoura no campo ainda existe, já começa a ser um fator que tem que olhar lá para frente. Então, a condição da safra deles, ela é de uma área maior, é um ano de recorde histórico de plantio, o produtor vai demorar um pouco mais para colher, tudo isso vem pela frente. Então, o ano climático, o peso do clima nas próximas semanas vai continuar muito forte.
É, né?
Já
E a
plantou
gente entende
hoje,
isso como oportunidade de negócio também, né, Vlamir?
sim, vai ter oportunidades de fechamentos, que nem teve na semana passada, em momentos de alta. Vai ter oportunidade para fechamento da safra nova, que está muito lento ainda as negociações. E o produtor tem que ir aproveitando. Não podemos colocar o produtor aí que nas condições de câmbio atual aí perto de 3,30 e do mercado mundial da soja nesses níveis que tem girado, com pouco espaço aí para furar os 10 dólares nesse momento e nas próximas semanas, por enquanto não tem uma expectativa, a não ser que venha problema mesmo lá. o produtor tem que se conscientizar que o mercado de Porto vai ser de R$ 74, R$ 77, talvez com câmbio em algum momento próximo de 80, que é os níveis que ele tem que começar a trabalhar nos portos, aí na exportação para o ano que vem, para fazer os seus contratos futuros. Né?
Isso safra nova você está falando, né?
Exatamente, a safra nova aí para entrega maio e junho do
quanto
ano que vem.
Tá? Quanto é que está hoje, Vlamir? Como é que foi o mercado hoje? Só para a gente ter uma ideia de quanto falta para atingir esse alvo aí.
Olha, o mercado do melhor momento da semana passada chegou a 75, hoje os compradores falavam em 74, para maio do ano que vem, 74,5, talvez se tivessem boas ofertas e bons lotes, até voltasse a negociar nos 75 em função do dólar aí que estava mais alto que na sexta-feira, né? Então, estamos trabalhando de 74 a 75 dos portos, que isso dá na faixa aí de 66 a 68 no interior aí do sul do Brasil e um pouco abaixo de R$ 60 aí no centro-oeste, né? Então, está um pouco abaixo. Os produtores estão com intenção de começar a vender R$ 2, R$ 3 pelo menos acima dos níveis que está atualmente. Então, mas já não está longe, já está próximo do que começa a ter as intenções de venda. Os negócios até agora são muito poucos, nós temos aí menos de 2% da safra nova negociada, frente a pelo menos 5% aí dos anos anteriores, que era, quando se tinha pouco, era 5%, Mato Grosso mais de 10% já negociada no começo de junho dos anos anteriores, né?
E você acha que essa oportunidade está mais para chegar por Chicago ou pode vir do dólar também, hein, Vlamir? Qual que é a sua expectativa?
Eu acredito que é do né? Ele tem que pensar no acumulado dos dois fatores, pegar um dia de Chicago em alta e de dólar em alta. Porque de um lado só eu acho que está meio pesado para Chicago, não mostra grandes evoluções. Quando ele dá os arranques dele, ele evolui 20 pontos, 25 pontos. Não tem conseguido evoluir muito forte, né? Que nem a semana passada trabalhou ao redor de 7,5, 7,60, alguma posição perto de 7,70. E hoje já entregou 10 pontos aí quase linear em todos os meses. E o câmbio também, ele aparentemente o nosso amigo Temer vai se agarrando lá na presidência, não vai mudar muita coisa. E aí a nossa moeda tem ficado nessas faixas de 3,25, 3,30, hoje trabalhou um pouquinho mais de 3,30, 3,32. E não mostra um espaço para grandes evoluções, tanto num como outro. Mas o produtor pegando num dia que ambos estejam em alta, ele vai conseguir uma cotação mais atrativa para a safra nova, né? Tem que começar a pensar em fazer fechamento safra nova para não deixar tudo para o ano que vem, né? Porque a safra americana é recorde área, vai plantar aí no mínimo 1,5 milhão de hectares a mais que o último ano, talvez 2 milhões de hectares a mais. A safra brasileira vem com 200 a 500 mil hectares a mais, talvez avance um pouquinho mais, e aí nós temos uma safra que atende a demanda. Então, automaticamente é importante fazer as negociações parciais antecipadas e não deixar tudo para o começo do ano que vem, que aí acumula venda, acumula transporte, dificulta negociação, o produtor tem que ir fazendo médias. Né?
Ô, Vlamir, e safra velha, hein? Teve negócios hoje? Porque me parece que o que compensou no dólar acabou sendo tomado aí pela queda em Chicago, não foi?
Exatamente. A queda de Chicago ela foi compensada pela alta do dólar ou vice-versa. E aí nós tivemos os mesmos níveis da semana passada, na faixa de 70, 70 e 50 nos portos, que foram os mesmos números que trabalharam na sexta-feira.
Mas daí não atraiu muita gente querendo vender, não, né?
Olha, hoje desapareceu muita gente, porque o vendedor, quando ele viu o dólar subindo, ele achava que o mercado ia subir. Ele esqueceu de olhar que o mercado de Chicago estava caindo. E aquele que viu o mercado de Chicago caindo, ele se retraiu e ficou esperando para ver o mercado voltar a fluir para cima. Então, foi um dia de negócios pontuais, aí não teve muitos negócios, mas os que foram feitos foram nesses níveis.
70, 70,5 que você falou, né?
Isso, de 70 a 70,5 agora para junho cheio. Né?
Muito bem.
E 71 para julho.
Muito bom. Vlamir, o que a gente pode esperar em termos de preços, então, para a soja? Quais são as expectativas?
Eu espero grandes mudanças agora nesses próximos dias, Alex, porque passou o relatório do USDA, não veio a evolução das exportações, não veio um ajuste maior de oferta e demanda, manteve aí um quadro de abastecimento tranquilo, não há falta de soja no mercado global. O USDA também não viu muito que nós estamos batendo recorde de exportação no Brasil, né? Os dados de hoje, agora à tarde, da CSEC já mostram isso aí. Nós vamos aí provavelmente para umas 9 milhões de toneladas agora em junho de novo. E vamos continuar embarcando forte. Isso é fator importante, mas ele vai ser sentido só a médio prazo. No curto prazo, essa semana nós temos que levar em consideração que tem feriadão no Brasil, na quinta-feira, aí, Corpus Christi. Então o mercado basicamente é amanhã e quarta, ou seja, ele é um mercado muito curto de movimento. E mesmo com o feriado aqui, ele vai, não é feriado lá nos Estados Unidos, mas ele afeta lá porque acaba tirando os negociantes daqui no mercado. Né? Então é uma semana, começou com liquidação, amanhã pode flutuar um pouco para baixo, talvez no começo, depois recupera um pouquinho, mas não mostra muita tendência não, não deve mudar muito os patamares que estão aí.
Também,
uma semana de estabilidade.
Mas tem demanda acontecendo?
Tem demanda acontecendo, tem demanda, tem negócios, está tudo fluindo, principalmente na exportação. Nós estamos tendo mais demanda na exportação do que movimento no mercado interno.
Ah, é?
Exatamente. Hoje o relatório, quer ver, eu vou ter que passar aqui o relatório do CSEX de embarque de soja. Nessa primeira semana passada e o começo do mês, aí nesse acumulado desses primeiros dias de junho, já está com 3 milhões e 38 mil toneladas embarcadas, com uma média diária de 434 mil toneladas, e sendo assim ela vai para a casa das 9 milhões, 9 milhões e pouco de toneladas, que é muito maior do que a exportação de maio, de junho do ano passado, que chegou a 7,7 milhões de toneladas. Não podemos duvidar de se jogar perto das 10 milhões de toneladas embarcadas de novo esse mês.
E maio já foi bom, né?
Maio foi quase 11 milhões, fechou o recorde histórico mensal, e aí nós vamos vendo o Brasil exportando muito mais do que estava sendo projetado, né?
E o USDA aumentando estoque, né, Vlamir?
Exatamente, ele teria que estar olhando esses volumes negociados que o Brasil está vendendo forte, eles estão vendendo forte e aparentemente o USDA está muito conservador, ele está achando que vai sobrar muita soja e eu não estou vendo isso não, eu estou vendo que o ano é bem ajustado, o mercado asiático é muito comprador, a demanda mundo afora está muito aquecida.
Muito bem. Vamos ficar de olho nesse mercado, então, meu caro Vlamir. Mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, viu?
Isso aí, Alex. Obrigado. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde para você. Até a próxima. Tá, então, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, analisando o mercado para a gente, trazendo as tendências aí para os preços. O mercado ainda tem um período importante, que os meses de julho e agosto, que é o período de florescimento, enchimento de grãos lá nos Estados Unidos. Qualquer problema climático em função de uma concentração da safra esse ano, que foi plantada mais ou menos tudo junto, enfim, ao mesmo tempo, pode prejudicar uma área maior de soja e, portanto, pode deixar o mercado mais tenso. Vale a pena ficar de olho nesse período também para aproveitar para fazer seus negócios. Enquanto isso, os movimentos de alta, tanto em Chicago, quanto casado com o movimento de dólar, como a gente viu hoje aqui no Brasil, o dólar fechando aí, ou seguindo aí acima dos 3,30, podem ser momentos de oportunidade de negócio, principalmente para aqueles que ainda não fecharam nada da safra, da próxima safra, a safra nova. E para a safra velha também, é possível já fechar alguns negócios aí, não precisa fechar tudo, dá para esperar mais um pouquinho por esse momento aí de incerteza em relação ao clima, mas aproveitando, não deixando de aproveitar, isso é muito importante, os momentos de recuperação dos preços no mercado internacional. Fica a dica então para você, produtor, ir participando e sempre colocando alvos aí para o seu preço, para que você possa participar sempre que o mercado chegar naquilo que você pretende, tá certo? Muito bem, vamos observar como encerraram as negociações hoje lá na Bolsa de Chicago. Eu começo mostrando para vocês a situação da soja. De olho na tela, então, a soja para julho fechou a 9 dólares e 31 centos por bushel. fechando aí com queda de 10 pontos mais 25. O agosto, 9 dólares e 35 centes por bushel, uma queda de 10 pontos. Setembro, 9 dólares e 35 centes por bushel, perdendo 10 pontos. E o vencimento novembro, 9 dólares e 38 centes por bushel, uma queda de 9 pontos e meio. Vamos dar uma atualizada na tela só para ter certeza se o mercado já deu uma corrigida. Vamos lá? Aí, agora sim. Bom, são os mesmos números. Julho, 9,31, agosto, 9,35, setembro, 9,35 e o novembro, 9 dólares e 38 centes por bushel, quedas aí em torno de 10 pontos nos principais vencimentos. Vamos ao milho. Milho também caindo forte hoje, perdas de 10 a 11 pontos nos principais vencimentos. O julho, por exemplo, recuou 11 pontos a 3 dólares e 76 centes por bushel. Para setembro, 3,85, 10 pontos mais 75. Dezembro, 3 dólares e 95, queda também de 10 pontos mais 75. Em março, 2018, 4 dólares e 4 centes por bushel, queda de 10 pontos. E para finalizar o trigo... Para julho, 4 dólares e 34 centes por bushel, uma queda de 11 pontos mais 75. Setembro, 4,48, perdendo 11 pontos e meio. Dezembro, 4 dólares e 70, queda de 10 pontos e meio. E março, 4 dólares e 88 centes por bushel, um recuo de 9 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. A gente tem mais informações sendo postadas para você no nosso site, informações de mercado, informações de fechamento, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Amanhã a gente volta com os nossos boletins ao vivo, tá certo? Mas continue com a gente que, como eu disse, tem mais notícias para você.